O título dessa mensagem é Corandeu, diante de Deus. Corandeu, diante de Deus. Vocês vão entender melhor. Corandeu é uma palavra em latim usada principalmente no período da Reforma e que acabou de se tornar assim como se fosse um legado da Reforma. E a sua tradução, ela significa diante de Deus. É viver uma vida diante de Deus. E esse conceito, ele está fundamentado nos solas que nós vimos há pouco. Principalmente no pilar de sola escritura, somente a escritura. Por quê? Porque fica muito claro em muitos textos bíblicos que corandeu é o que Deus espera dos seus. No período medieval, era muito comum a ideia de dividir a vida e a realidade entre o sagrado e o profano. Isso era muito comum. Entre o religioso e o não religioso. Eu vou contar uma historinha para vocês, verídica, só para vocês entenderem um pouquinho o espírito dessa coisa que eu estou falando. Para você ter uma ideia, conta-se que no século XII, durante o período das cruzadas, os cruzados, eles usavam mercenários para lutarem no lugar deles. E como eles estariam indo nessa luta em nome da igreja, eles tinham uma condição para que eles pudessem lutar em nome da igreja. Então aqueles homens de luta, eles precisavam ser submetidos ao batismo. Mas, se eles mergulhassem no batismo com as suas espadas, eles entendiam que eles tinham que viver uma vida separada e que não poderiam estar exercendo o uso da espada. E o que eles faziam, então? Então, eles batizavam e o camarada ficava segurando a espada. Enquanto afundava ele, a espada estava lá para o lado de fora. Então eles estavam lá, um homem batizado em nome da igreja, mas que podia fazer o uso da sua espada, né, para poder matar, exatamente, para poder matar. Então isso aí era o símbolo que para eles diziam assim que eles eram livres para exercer o uso da espada e que sobre a espada Cristo não tinha controle. Tinha controle sobre as suas vidas. Olha que loucura. Mas não tinha o controle sobre as espadas. Isso é só um exemplo desse, dentre tantos outros, desse dualismo que invade a vida de tantas as pessoas. E foi contra esse tipo de pensamento reducionista que os reformadores eles protestaram também, afirmando que todos nós vivemos na presença de Deus, e o tempo todo. Não tem um momento, um segundo, uma fração da nossa vida que nós não estamos diante da presença de Deus. A vida, ela é corandeu, a vida é diante de Deus. Tem até um provérbio que vai dizer que os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. E o tempo todo. O tempo todo. O nosso Deus, ele é onipresente, não tem um lugar que ele não está. Ele é onisciente, não tem algo que ele não saiba. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas acontece que muitas pessoas entram nesse dualismo e vivem a vida como se, ah, aqui Deus sabe, né? Ali Deus não sabe. Ah, aqui Deus está. Não, ali Deus não está. Eu lembro vou contar um testemunho agora, né? Eu, do passado, como jovem, antes de conhecer minha excelentíssima esposa, e eu tomei um pé na bunda de uma namorada, né? E aí eu estava muito triste mesmo, e aí eu fui viajar na época, e aí fui para o Paraná, viajar na casa dos meus avós, e estava junto com meu irmão caçula e um primo. E aí chega lá e fomos para uma cidade para poder conhecer uma turma, e chega lá um monte de menininha, né, porque chega carne nova no pedaço, vindo de São Paulo, então estava tudo lá, cercando lá a gente, vamos para uma festa, vamos lá, e eu, né, não, eu vou embora, não vou ficar aqui não, eu estou indo para casa, não quero saber disso não. E aí o meu primo, ele chegou e falou assim, rapaz, para de ser besta, seu pastor nem está aqui para poder ver você ficar com essas menininhas aí, e vamos lá com a gente, vamos lá com a gente. E eu falei, não, eu não vou não, eu vou para casa. E até hoje, quando eu encontro ainda com esse primo que casou, que tem os filhos, ele fica lembrando dessa história e tirando sarro de mim. Mas, meus amados, não adianta, não tem um lugar que a gente fala assim, não, eu vou dar uma saidinha, eu vou dar uma fuga, e ali eu não estou diante de Deus. A vida é diante de Deus. A vida é diante de Deus. A gente não obedece a Deus para o pastor, para o pai, para a mãe, para alguém que conhece e vê. A gente obedece porque o Senhor está de olho em nós, e nós queremos agradar, não são homens, mas é o coração do nosso Deus. E é isso. Eu estive esse final de semana, na verdade sexta e sábado, em uma conferência, em uma outra igreja batista. E um dos preletores, que é um professor acadêmico, ele contou lá uma história de ele como professor, que tinha um camarada lá, um aluno, que ele chegava para poder entregar as suas resenhas, entregava tudo em dia. Só que em pleno 2021, imagino que pelo que ele contou foi o ano anterior, não vou falar 2022, mas enfim, a era tecnológica, e ele entregava tudo lá escrito à mão. E ele recebeu uma, recebeu duas, recebeu três, e um dia, quando ele pegou essa terceira vez lá que ele entregou essa resenha lá para ele, ele falou, rapaz, vem cá, eu tenho muita dificuldade de ler e entender a sua letra, e tem um computador ali na outra sala, tão moderno, você não pode usar lá e me entregar bonitinho no computador, e a partir de hoje passar a me entregar tudo digital, impresso? E falou que na hora ele já entristeceu e o semblante dele mudou. E aí ele falou, opa, tem alguma coisa aí. Aí ele falou, sabe o que é? Eu tenho um problema com o computador e com a internet. Então toda vez que eu vou para computador e para a internet, eu acabo visitando pornografia. Então eu não gosto de chegar perto de computador, de internet. Quando eu chego em casa do seminário teológico, eu já deixo o computador e o meu celular no banco do carro e vou direto para o meu quarto. E depois eu volto, né? E aí ele falou assim, que aí ele voltava, e aí depois, no outro dia, só que ele tinha acesso. Ele falou, não, tá bom, eu não quero nada impresso seu. E ele falou assim, que ele continuou recebendo muitas resenhas. E continuou não entendendo nada da letra do rapaz, mas que ele passou com 10. Meus amados, isso emociona porque é o coração de uma pessoa querendo agradar o coração de Deus. Às vezes a gente vive uma vida de pecado e não faz nenhum mínimo de esforço para poder mudar e romper com algumas coisas. Simplesmente se alicerçando num discurso de, ah, eu sou assim, Deus sabe. Não, Deus não sabe, não. Para com isso. Deus quer transformar a sua vida. Você tem que correr do pecado, você tem que se afastar disso que faz mal para você. Você precisa de fazer isso. A vocação, por exemplo, nesse período, ela só era compreendida, eu estou me referindo lá no período do Corandeu, na vida eclesiástica. Então, para eles, vocação tinha a ver com vida eclesiástica apenas. E a quebra de tabu se dá porque toda e qualquer profissão ela só pode e deve ser exercida para a glória de Deus em serviço ao próximo. Não é só na igreja que a gente trabalha para Deus. Na vida a gente trabalha para a glória de Deus. Certa vez perguntaram para Martinho Lutero, o que que um sapateiro que fosse convertido, ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor? O que que um sapateiro poderia fazer para servir melhor a Deus, né? e ainda assim dar um bom testemunho de Cristo. E Lutero respondeu assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Essa pergunta aí, essa resposta, com certeza deixou o camarada meio, né? Acho que ele falou: ah, não, para de fazer sapato e vai viver uma vida lá dentro da igreja. E não é isso. Faça o melhor sapato, aquilo que você faz na sua profissão, seja o melhor, o mais dedicado, com mais excelência, e venda por um preço justo. O sacro, meu amado, ele não se restringe aos arraiais da igreja, mas onde a vida acontece. A santidade, ela não deve estar presente somente aqui, mas a santidade tem que estar na sua casa, tem que estar onde você trabalha, tem que estar no seu percurso, no seu trajeto, você no trânsito. A santidade tem que nos acompanhar na vida. Todo e qualquer momento da vida, seja junto da família, na escola, num parque, no convívio social, mas até mesmo dentro da igreja, é necessário vivermos coram Deo, diante de Deus. É o que vai dizer em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até comer uma pizza, coisa maravilhosa, faz isso para a glória de Deus. Até lavar uma louça, faz isso para a glória de Deus. Receber o marido quando chega do trabalho, receber a esposa quando chega do trabalho, cuidar do filho, brincar, se divertir, faça isso para a glória de Deus. Acontece que nós recebemos essa herança fragmentada da era medieval. E não é à toa que o lema dos reformadores, eles sabiam que, ó, hoje a gente está consertando algo que ali na frente vai dar problema de novo. Então eles já colocaram como lema: igreja reformada, sempre reformando. Por quê? Porque é assim na vida. Quantas vezes que a gente conserta uma coisa na nossa vida, aí daqui a pouco a gente relaxa e fala: rapaz, eu estou precisando melhorar isso aqui de novo. E a vida, ela é constante. A disciplina na nossa vida, ela precisa ser constante. Nós precisamos sempre visitar e revisitar e viver a vida, o cristianismo, no chão da vida. Uma prova que esse dualismo invadiu os nossos dias são os discursos e posturas separando a vida em fragmentos. Quando algumas pessoas começam a dizer algo do tipo assim: ah, na minha vida religiosa, ah, na minha vida familiar, ah, na minha vida profissional. Espera aí, meu camarada, você é gato? Quantas vidas você tem? Né? Porque falo que o gato tem 7 vidas. Então, quantas vidas que você tem? Você é um só, cara. Nós somos uma única pessoa. Então, nós precisamos de parar de separar a nossa vida em muitos fragmentos e viver a vida diante de Deus. E assim, nós nos deparamos muitas vezes com uma supervalorização das atividades consideradas espirituais e uma negligência com relação às atividades chamadas seculares, como o estudo, o trabalho, a família e outras responsabilidades que, em tese, não estão relacionadas diretamente à nossa fé. Mas será que não? Será que não? Porque tem gente que, quando chega dentro da igreja, ele muda a postura. Às vezes o cara lá fora, ele é sisudo, carrancudo. Aí ele chega dentro da igreja: paz, querido, muda até a voz. Ô, irmão, ô, queridão. Mas peraí, que negócio que é esse? Né? Que negócio que é esse? Para que a gente está fazendo isso? Para quê? Quem que a gente está querendo mostrar o quê para quem? Eu já escutei, e você também deve ter escutado, algumas pessoas dizendo assim: ah, quando eu me aposentar, aí eu quero viver, dedicar assim o tempo para servir ao Senhor. Camarada, você tem que entender que esse negócio já começou, é hoje, é aqui e agora. A única coisa que você tem é hoje, você não tem um amanhã ainda. Você não tem. E o Senhor está esperando que você sirva a Ele lá na sua casa também. Lá no meio da sua família também. Lá na sua vizinhança também. Lá no seu trabalho também. A gente precisa servir o Senhor, é já. Mas a gente vive esse negócio que parece que servir ao Senhor é só se a gente estiver lá no sítio Joaninha ou se a gente estiver aqui dentro da igreja. Em outro lugar não é possível servir ao Senhor. Olha que mente cheia de um dualismo e reducionista, né, esse pensamento. E assim criou-se um conceito que o pastor ou missionário, ele respira Deus, né? Ele respira Deus, ele acorda e fala assim, bom dia Deus, e Deus fala, bom dia meu servo. Né? Nossa, a vida do pastor é diferente. A vida do missionário é diferente. Enquanto que um trabalhador comum, que tem como fonte de renda lá o trabalho em alguma empresa, e aí então esse se voluntaria para trabalhar em algum ministério na igreja, no seu tempo livre, ah, esse aí ele está dando somente as migalhas. Então, às vezes, é assim que as pessoas vivem. Assim que entende as coisas. Ah, quando eu tiver tempo, aí eu vou servir a Deus. Puxa, conta comigo, mas quando eu tiver tempo, então, aí vai ser uma bênção. O problema é que esse negócio de ficar procrastinando as coisas, esse tempo nunca chega. O tempo é hoje, é aqui. É agora, é a única coisa que você tem, é hoje, o aqui e o agora. A gente não sabe se a gente vai ter o dia seguinte, o momento seguinte, a gente só tem o hoje, o aqui e o agora. E esse conceito dividindo a vida entre secular, religioso, ele é muito errado, porque nós somos únicos. E o Senhor, ele nos olha assim, como únicos. E não como esse monte de fragmentos que nós criamos, justificando a dispensação do nosso tempo, modificando a postura, a maneira de agir, entre tantas outras coisas. Parece que a gente vive personagens na vida. Mas o Senhor não chamou a gente para ser personagem. O Senhor nos chamou para entregar a nossa vida e viver a vida diante de Deus, para a glória de Deus. Meu amado, entenda bem, a igreja, ela precisa sim de mão de obra para o desenvolvimento das suas atividades. Precisa, a gente está sempre falando, ó, está precisando de voluntário para isso, voluntário para aquilo, está precisando de ajuda aqui, está precisando de ajuda ali. E quando a gente repara, a gente vê assim que muita coisa está acontecendo, mas nas mãos de poucas pessoas, porque são poucas pessoas executando muitas tarefas. Entenda bem. Eu não estou fazendo uma crítica para poder falar assim para você, não participe, não ajude a nada, nem o ministério, porque senão eu mesmo vou sofrer com, daqui a pouco com a sua omissão, com a negligência do seu tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Não é isso. Mas é necessário entender a vida na sua completude e assim servirmos a igreja, mas do jeito certo. Do jeito certo. Eu vou dar um exemplo para entendermos melhor um pouquinho isso aí. Quando nós nos encontramos na limitação da saúde, né? E aí a gente ora a Deus pedindo, Senhor, faz um milagre na minha vida, intervenha, porque a minha saúde, a situação está difícil. A obra de Deus, ela pode acontecer de maneira sobrenatural. Deus, ele pode responder essa oração. E aí, então, a gente tem uma intervenção divina e somos curados. Isso acontece. Muitas vezes. Nós já ouvimos muitos testemunhos aqui no nosso meio. Você já deve ter ouvido e talvez você também tenha uma história para contar sobre isso. Mas quantas vezes que não acontece nada sobrenatural e aí tem algo que é natural mesmo? Um médico, um tratamento, uma cirurgia, um medicamento. E aí a situação, né, se resolve, se acalma, né? Se estabiliza. E aí o que a gente vai fazer depois disso? Que a gente orou. A gente volta para agradecer. Senhor, obrigado pela resposta. Mas nem sempre a resposta vem de maneira sobrenatural, às vezes de maneira natural. Então, se nessa área da saúde a gente entende que Deus ele está nesse negócio, por que será que diante de uma profissão, da ocupação de um profissional em alguma área, a gente também não entende que o Senhor também está atuando e agindo por meio dele? Por que será que é? Por que será que a gente consegue olhar para um pastor, para um missionário, para um obreiro, para alguém que se dedica na obra do Senhor e falar assim, puxa, ali está Deus, mas a gente tem tanta dificuldade de olhar para um engenheiro, para um enfermeiro e para tanto zero aí que você pode imaginar e falar assim, não, ele está dedicando da sua vida, da sua vocação para a glória de Deus. Por que será que nós temos essa dificuldade? Mas como que ele pode viver pela glória de Deus, agindo com justiça, com retidão, na forma que ele se dedica para fazer aquilo que ele está fazendo. É agindo assim. Meus amados, o que se espera de nós é que não vivamos momentos de culto, mas que vivamos uma vida de culto. Viver momento de culto é fácil. A gente chega aqui 18h30, 20h30, a gente bate o cartão e fala, fiz a da semana. É fácil, mas não é isso. A gente não é chamado a assistir culto, nós somos chamados a prestar culto. E é diferente isso. Nós somos chamados a ter uma vida cultica. Nós não entramos na presença de Deus para depois sair, como algumas pessoas fazem oração. Senhor, agora entramos na tua presença. Então, peraí, a gente sai em algum momento dessa presença? Nunca. Eu quero convidar vocês a me acompanhar num texto de 1 Pedro 4, versículo 7 a 11. 1 Pedro 4, versículo 7 a 11. Que diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, para todos sempre. Amém. Vamos entender um pouquinho o que esse texto tem a ver com Corandeu. Bom, Pedro, ele escreve essa carta aos cristãos, os chamando de eleitos forasteiros da diáspora judaica, que é a dispersão, o período que o povo se dispersou, e aí vai dizer que eles se encontravam lá na Galácia, Capadócia, Ásia e na Bitínia. E trata-se aqui de comunidades cristãs mistas, mas com predominância de gentios, que são aqueles chamados os não-judeus. E as informações históricas, elas dão conta aqui de um movimento cristão não estruturado em termos institucionais, contando apenas com uma certa organização local, ou seja, Eles não estavam vivendo aquele negócio bonitinho do jeito que acontecia tempos atrás, porque depois da dispersão tinha uma organização que ela era mais local ali, presente onde eles estavam. Se tratam aqui de comunidades domésticas espalhadas e que na informalidade do dia a dia eles iam vivendo as implicações revolucionárias da sua fé, testemunhando dela para os vizinhos e com todos aqueles que eles tivessem contato. Então era aquele período que eles estavam mais espalhados, mais caseiros, né? Tinha tido já dispersão devido à perseguição, o povo estava cada um para um canto, nós lemos aqui onde eles estavam. E essa carta de Pedro, aqui, é um apelo aos cristãos para que eles venham perseverar na fé. Que quando eles enfrentarem, como enfrentaram, perseguições, sofrimentos, que eles levassem o raciocínio de dizer assim: puxa, Cristo viveu e sofreu. Eu estou tendo semelhança com Ele e eu quero fazer isso para a glória de Deus. Então, assim que esse apelo de Pedro chega no coração da igreja, perseverem, gente, os dias são difíceis, o tempo é difícil, mas façam a diferença, se dediquem a servir o Senhor, dê um bom testemunho, encare o sofrimento com bom grado, em contentamento. Não estou dizendo para você falar assim, ó, fique, goste do sofrimento, não é isso, mas contentamento, sabendo, pô, se o meu Senhor sofreu, então é óbvio que eu também vou sofrer. Ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos lutas, passaríamos por aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós precisamos olhar para trás, para os sofrimentos de Cristo, porque é somente assim que a gente consegue ter força para superar, para atravessar esses dias difíceis que nós vivemos. É somente assim. Mas depois de olhar para trás e ver Cristo sendo firme, fiel, Ele até o último lá, até o último momento, Ele cumprindo a missão que foi designada para Ele, é importante também a gente olhar para frente depois. Porque a palavra de Deus, ela deixa já para a gente algo completo. Porque aquele que foi, ele vai voltar. E aí nós precisamos olhar para frente, para a consumação da salvação, para a sua segunda vinda. E saber que diante do sofrimento, diante da dificuldade, que isso aí não vai ser perpétuo. Que isso não vai ser para sempre. Mas aquilo que nós vamos usufruir para todos sempre vai ser do gozo de Deus, vai ser da paz que Ele nos dá, vai ser do lugar que Ele preparou morada, vai ser da presença abundante de Deus. E a gente precisa viver essa dinâmica da vida. Porque senão, se a gente olhar só para o problema, não olhar para trás e não olhar para frente, a gente vai vacilar na fé. E dessa leitura de 1 Pedro 4, do 7 ao 11, eu quero destacar alguns pontos presentes que eu vejo a ideia de Corandeu. Pedro, ele inicia esse trecho que nós lemos, alertando que o fim de todas as coisas, que ele está próximo. É o que ele diz lá no versículo 7, na parte A. E o que me chama muita atenção é, meu, se em 62, 63, depois de Cristo, que foi a data assim, que foi escrita essa carta, se ali já estava próximo, imagina agora, 1960 anos depois. Então, meu amado, fica firme aí, porque o fim de todas as coisas está próximo. Contudo, nós precisamos lembrar o que diz 2 Pedro 3,8, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E ao alertar os cristãos com o fim de todas as coisas, isso não é para despertar no meio da cristandade o pânico. Não é esse o objetivo. Porque tem algumas pessoas que de repente falam, o fim de todas as coisas está próximo. Aí já começa a arrancar os cabelos da cabeça, se é que tem, né? E ficar desesperado. Meu, e agora, né? Alguns vão lembrar daqueles filmes apocalípticos que a gente assistia aí há 10, 20 anos atrás, e que aí no domingo a igreja estava lotada, principalmente dos jovens, né? E eu era jovem nesse período aí também, e os líderes de jovens usavam isso aí para a gente. Falavam, vamos assistir um filme, quando percebia que os jovens estavam lá tudo capengando, né? Aí colocava aquele filme lá, aterrorizante, e no outro dia estava lá todos os jovens da igreja, firme e forte, vamos buscar ao Senhor. Mas por quê? Porque estava em pânico. Então não é esse o propósito. Não é o pânico que o Senhor quer despertar aqui no coração da gente. Mas é a felicidade. Por quê? Porque nós temos responsabilidades no mundo presente. E a felicidade de que a nossa vida está segura em Deus. De que nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar dessa presença maravilhosa. O cristão ele não deve viver uma vida mansa, à espera do paraíso. A salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela não tem implicações apenas para o futuro, mas ela já começou. Nós precisamos viver essa salvação hoje, aqui e agora. Porque parece que algumas pessoas vivem o cristianismo dessa forma. Não, eu garanti o meu passaporte da alegria. Então, quando chegar naquele dia, eu estou garantido, meu camarada. Você, eu não sei, corre atrás do seu. Tem alguns que vivem desse jeito. E esses que vivem desse jeito é porque não entenderam nada. Não entenderam nada. Quem está em Cristo, ele é salvo. E ele não simplesmente será salvo. A salvação ela já começou. Ele é salvo da condenação. Ele é salvo da escravidão do pecado. Ele é liberto para viver uma vida para a glória de Deus. A nossa vida precisa comunicar a nossa fé e o Senhor que nós servimos. E assim, tudo que nós fazemos não é para garantir a salvação, mas o que se espera de nós é que nos portemos como salvos na vida. Como que um salvo, ele age lá no trabalho? Ele age diante de um conflito, diante de uma divergência, diante de um problema? Como que um salvo age? E é isso que se espera de nós. Nós não agimos na prática do bem para ser, mas nós agimos na prática do bem porque nós somos. Porque é assim que se espera que viva um cidadão do reino dos céus. A nossa vida ela tem que ter uma diferença desse mundo aí fora. A nossa vida ela tem que despertar as pessoas para enxergar a Cristo. O cristão ele é chamado para ser sal e luz. A luz que dissipa a treva, não para poder ficar apontando o pecado dos outros e brigando com os outros por causa de pecado, porque não é isso, não é isso. Mas é para iluminar, e muitas vezes diante daquilo que a gente ilumina, o Espírito Santo de Deus, ele vai ali transformando, convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, chamando essas pessoas para perto de Deus. É a gente ser sal, e o sal ele conserva, ele dá sabor. Mas não é para a gente ser aquele amontoado de sal que faz o outro, meu Deus do céu, que sede, que comida horrível. A gente precisa tornar a vida das pessoas saborosas, a gente precisa tornar esse mundo mais agradável. E como nós fazemos isso? Sendo um cidadão do reino dos céus, agindo diferente. As pessoas percebendo em nós, dizendo, puxa, você é diferente, tem alguma coisa de diferente em você. Não é que você errou a cor da roupa, que você está com... Não é nada disso, não. É porque as pessoas estão vendo Deus na sua vida. Quando foi a última vez que alguém disse isso para você? Ou será que não temos feito a diferença? Será que as pessoas não estão enxergando em nós essa diferença? A parte B do versículo 7, ele disse, portanto, levando em consideração que o fim de todas as coisas está próximo, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. São as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados para a direção certa. A oração é a parte fundamental da vida de um cristão. Nós precisamos orar. Nós precisamos mergulhar nessa intimidade. Nós precisamos ter uma vida devocional. A oração, ela implica independência. E ela nos leva à compreensão e à vivência diante da realidade da soberania de Deus. E nós precisamos orar. E quem reconhece e se submete a essa soberania é alguém que entendeu a necessidade e a realidade de viver coram Deus. Nós precisamos viver diante de Deus. A ideia desse trecho, ela é assim, traduzindo melhor essas palavras. Levem uma vida de alto domínio e de sobriedade dedicada à oração. Porém, é fato que se negligenciarmos a necessidade de moderação, de sobriedade, de discernimento, tal ordem vai afetar a nossa capacidade de ver e de pensar também claramente, completamente. Nós vamos ser afetados, nós vamos estar perdidos na nossa vida, nos nossos dias. Nós não teremos paz para desfrutar de comunhão com Deus. Porque uma vida, quando ela é centrada em si mesmo, a serviço da sua própria natureza pecaminosa, ela não vivencia coram Deo. Pelo contrário, ao invés de estar diante de Deus, ela se encontra longe, totalmente longe, como se Deus fosse aquele ser que vai estar me recebendo, me esperando lá na PIB central somente quando eu for lá prestar culto. Somente lá. Então, por isso que quando chega aqui, eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que agir diferente. Por quê? Porque é o Deus da religiosidade. Esse é um Deus que ele está preso, enclausurado, dentro de quatro paredes. E esse não é o Deus Todo-Poderoso. E então Pedro diz, tenho muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Dependendo da versão bíblica, vai trazer assim, tende amor intenso, intenso. Meus amados, o amor ele é a síntese e o cumprimento de toda a lei de Deus. E isso é o que Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 22, do 36 a 40. O apóstolo Paulo ele vai apresentar o amor como a maior de todas as virtudes lá em 1 Coríntios 13. Ele vai dizer lá de uma forma muito linda que se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. O que, que adianta a gente fazer as coisas sem amor? Não vale nada. Não vale nada. No seio comunitário, é de extrema necessidade esse amor que nos mantém unidos e nos fortalece para vivermos a fé lá fora. É muito importante isso. Porque se a gente for estranho um do outro aqui dentro, muitas vezes a gente vai se sentir sozinho aqui dentro já. E a gente não é fortalecido para poder estar forte lá fora. Então, meu amado, não fica terceirizando também, somente esperando do outro. Você precisa dar um passo em direção ao outro. Você precisa romper essa barreira. Porque o outro, ele pode e ele vai te fortalecer para que você seja mais fortalecido na vida aí fora. A gente precisa ter vida em comum. A gente precisa ter comunhão. É muito importante alguém saber alguma coisa da sua vida e estar orando por você. É alguém estar se importando verdadeiramente com você e sabendo das suas demandas, você ter com quem partilhar alguma coisa. Mas você não pode ficar esperando somente do outro, não. Você precisa dar um passo nessa direção. Você precisa. Porque isso a gente não terceiriza. Isso a gente não vai poder chegar e falar: ah, Senhor, ninguém está me procurando, ninguém quer nada comigo. E aí, e você? Porque talvez quando você der o primeiro passo, as coisas vão escancarar. Eu, no passado, ainda mais quando cheguei na igreja, eu era do rap, né? Então, quando cheguei na igreja, já viu como que os caras do rap ficam? O povo tinha medo de chegar perto de mim. Eu espantava as pessoas. Eu espantava. Ninguém queria chegar perto de mim. Então, eu precisei de chegar perto de algumas pessoas. Aí, quando eu cheguei perto de algumas pessoas, as pessoas começam a perceber e falam: ah, ele não morde, não. Ele é bonzinho, olha. Ele é legal também, pô. Então, às vezes, a gente está esperando o outro vir, só que com uma cara de bulldog, cara. Né? Com a cara lá de pitbull, até rosnando. Não vai chegar perto de você, não. Não vai chegar. A gente precisa dar um passo na direção da comunhão. A gente precisa se relacionar com os demais irmãos. E é o amor que cobre a multidão de pecados. Entenda bem o que, que isso está dizendo aqui. Não é no sentido de aprovação e da validação dos erros, dos semelhantes que cobrem os pecados. Não é isso, não. Nossa, ó, vive em amor, abraça todo mundo. E aí está tudo certo, porque o que importa mesmo é o amor. Não é isso que o texto está dizendo. Não. Não é isso. Embora os cristãos contemporâneos tenham vivido de tal forma, né? Nós estamos no tempo do tapinha nas costas e do Deus te ama assim como você é. Mas não é isso que o texto está dizendo. Mas foi o amor de Cristo que cobriu a multidão de pecados. A gente tem que entender o que o texto está dizendo. Já que esse amor de Cristo que cobriu a multidão de pecados, ele pagou um altíssimo preço para o meu e para o seu bem. É isso que o texto está dizendo. Os pecados, eles são perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz, diante do nosso arrependimento pessoal. Porque todo pecado, ele é contra Deus. Então, diante de Deus, corandeu, nós precisamos nos arrepender de pecados. E aí, tendo arrependimento, concordando com Deus, que é isso a expressão, confessando o nosso pecado, aí então esse amor vai cobrir a multidão dos nossos pecados e nos perdoar. É isso que o texto está dizendo. Mas nós temos também que vivenciar esse amor uns pelos outros. E é certo que o amor de Deus, ele nos constrange e ele transforma vidas. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15 diz assim. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo, ele nos constrange. Porque Cristo, ele não esperou encontrar algo agradável em nós para depois morrer. Ele não olhou e falou assim: vale a pena. É do bem, olha lá. Eu olhei ali, vale a pena. Não. E é por isso que nos constrange. E é por isso que ele nos constrange, porque Deus, se ele esperasse encontrar alguma coisa boa em nós para depois morrer, a gente estaria perdido. A gente estaria perdido. O versículo 9 vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros. Outro ponto que eu destaco no texto é a hospitalidade. E vamos entender melhor isso aqui. Naquele período, meus amados, as viagens, elas eram muito demoradas, bem mais do que hoje. Mesmo que com todo o trânsito, com todos esses contratempos, a viagem não tinha aquele trânsito que tem hoje, mas era muito demorada, porque os meios de transporte não eram os que tinham hoje, que tem hoje em dia. E, sendo demorado, também era perigoso os viajantes irem cheios da bufunfa. cheios de dinheiro, não tinham cartão de plástico, né? Então, eles precisavam de levar mesmo o dinheiro junto deles lá. Não tinha cheque, não tinha Pix, não tinha nada disso, né? Então, eles tinham que levar o dinheiro. Só que era perigoso, por quê? Porque nas estradas, quem que ficava esperando para poder assaltar? Os ladrões, salteadores, eles ficavam esperando. Então, o que que os missionários cristãos, eles faziam constantemente? Uma que normalmente já não tinha muito dinheiro mesmo, porque o cristão, principalmente naquele período, ele era alguém totalmente desprendido de valores. É aquele tipo de coisa. Eles estavam muito próximos ali da referência, que era Cristo. Então, se você tem dois pão, não é para você comer um hoje e um amanhã. É para você poder dar um para o outro, e aí você come lá. E se tiver em quatro, é para você dividir em quatro metades, e cada um come metadinha. Então, era assim que eles viviam. Então, eles já não tinham esse apego e também não tinha grana mesmo. E aí, eles saíam nessas viagens longas, que não tinha lugar para ficar, né? Que não tinham condições. E aí, o que que eles precisavam? De hospitalidade. De pessoas que iam abrir a porta das suas casas, que iam abrir a dispensa das suas casas, preparar refeição para poder servi-los, para abençoá-los, para que eles também tivessem as suas necessidades básicas supridas. E por se tratar de gente, a gente sabe que onde tem gente, tem excesso, tem problema, né? Né? Onde tem gente, tem excesso. Então, por isso que vem o acréscimo na recomendação de Pedro, para eles praticarem hospitalidade sem murmuração. Imagina, você está lá, você fala, pô, o rapaz está aqui de novo, não vai embora na minha casa não, né? Ele vai ficar aqui, ele vai comer tudo mesmo que tem aqui dentro de casa. Então era uma hospitalidade sem murmuração, por quê? Porque você é cristão, cara, você é cristão, então abraça, cuida dessa pessoa, faz a diferença na vida dessa pessoa. Mas acontece que hoje em dia a situação é bem diferente, né? Mas nós podemos aplicar aqui também esse conceito de hospitalidade. Hoje a gente já não vive desse jeito, não precisa das pessoas andar sem grana, graças a Deus que hoje tem Pix, que tem cartão de crédito, cartão de débito, tem cheque, tem pousada, tem hotel, tem tudo isso aí. Graças a Deus por isso. Mas é muito bom a gente também ser hospitaleiro. Porque quem de nós que não gosta de chegar dentro de uma casa e ser bem recebido? Quem de nós que não gosta de chegar numa casa e ser bem acolhido? E aí isso aí muitas vezes melhora o nosso relacionamento, a gente fica com vontade de receber o outro também na nossa casa, a gente fica com vontade de partilhar mais a vida, então isso aí faz muito bem. Então a hospitalidade, ela nunca é demais, ela sempre vai fazer bem, sempre vai fazer bem. E então, para a gente entrar na parte final e concluir, nós precisamos entender que a vida em comunidade é uma vida em serviço aos outros. Isso que é viver em comunidade. Servir uns aos outros. O próprio Cristo, ele disse acerca de si que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como diz Marcos 10, versículo 45. Então, meu amado, entenda bem isso. A formatura de um discípulo, ela não vai se dar num palco, né? Porque quando a gente tem formatura de faculdades, mestrados, doutorados, normalmente é num palco. Você está lá, você sobe, recebe o canudo, está com uma roupinha bonitinha, todo mundo batendo palma e feliz. A formatura do discípulo é diferente. Ela é em outro patamar, é lá embaixo. Jesus ensinou isso para a gente. Quando os discípulos já estavam lá achando a toda pompa, falando, poxa, nós somos os discípulos de Jesus Cristo, né? Esperando qual era o próximo passo. Ele ia vencer o Império Romano, ele ia acabar com tudo aquilo ali. E nós estamos com o cara. Eles já estavam lá falando assim, ó, eu posso sentar na sua direita, no seu reino, e o outro pode sentar na esquerda, né? Até uma mãe foi lá pedir isso aí para Jesus. E aí Jesus aparece em dado momento com uma toalhinha no ombro, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E fala, ó, eu dei o exemplo, assim como eu fiz, façam aos outros homens. Essa é a formatura de um discípulo de Jesus Cristo. É no serviço. É no serviço. No caminho cristão as coisas são diferentes. Não é uma escada para subir, é uma escada para descer. No patamar de servo. De servo. Completamente servo. E é o próprio Deus que concede dons aos seus filhos. E esses dons, eles têm como propósito a edificação do corpo de Cristo. O carisma, dons, ele tem como fonte o caris, a graça. Porque dons, a palavra no original é carisma. Graça é caris. Dons faz parte da graça. Não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus que a gente recebe. Logo, se não é nosso, não é no nosso mérito, então o que a gente tem que fazer com isso? Servir os outros. Ninguém se beneficia do seu próprio dom. Ninguém se serve do seu próprio dom. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá dom e o dom só serve para servir o outro. É para servir o outro. E aí Ele divide os dons em dois blocos. Falar, recomendando que aquele que fale a partir de oráculos de Deus. Ou seja, não é para poder, Senhor, o que você quer falar para essas pessoas? Não é isso, não. É para falar segundo a palavra de Deus. Ou seja, segundo aquilo que já está revelado, segundo a pregação do Evangelho. É o que em outro texto ele vai dizer, para poder falar em cânticos espirituais, em salmos, cantando, louvando ao Senhor. É isso. Que a palavra de Deus esteja nas nossas conversas, em volta das nossas mesas, no nosso lar, no nosso ir, no nosso vir. E aí outro bloco ele vai dizer, aquele que serve, para que ele sirva na força que Deus lhe dá, reconhecendo nele a fonte da nossa força, da nossa vida. Eu não vou entrar e mergulhar nos dons não, porque isso aí ia custar muito e não é nem o propósito desse texto. Não é nem o propósito desse texto. O que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa de falar e viver diante de Deus. Nesse período, como nós vimos, as igrejas eles tinham essa aproximação da comunidade que eles estavam inseridas. Porque não tinha o templo. Não estava lá o templo construído, bonitão. Aí as pessoas falavam assim, onde fica a PIB central? Ah, fica ali na rua Nicolau Filizola, número 161. Não era assim. Então eles estavam lá nas casas, próximo da vizinhança, o local que eles estavam inseridos. E se a perspectiva de Corandeu é não fragmentar, não dividir a vida, então entenda só uma coisa que eu vou te dizer. É impossível convivermos com pessoas de fora sem que eles sejam beneficiadas pelos dons que o Senhor nos concede. Então o dom que Deus te dá não é só para você servir aqui dentro, mas é para você servir lá fora também. É para você edificar a vida das pessoas lá fora também. Porque é impossível, se a gente não é para a gente dividir a nossa vida em porções, em fragmentos, então como que a gente faz? Ah, deixa eu colocar o dom, vestir o dom, porque eu estou indo para a igreja. Agora deixa eu tirar o dom, porque eu estou aqui na vizinhança curtindo o meu lazer. Não é isso, é impossível a gente conviver com as pessoas sem que eles sejam beneficiadas por aquilo que o Senhor nos concede. Quem serve a Deus, serve na igreja, mas serve na vida. Deus ele escancara oportunidades de compartilhar com os de fora aquilo que Deus nos deu também. Lógico que tem dons que eles são específicos ao ambiente de culto. Não vou entrar nesse mérito. Mas se a gente convive com pessoas, então pode ser que até aqueles que estão lá fora, um dia eles vão chegar aqui dentro e vão ser beneficiada com os nossos dons, aqueles que são específicos ao ambiente de culto. Por quê? Porque a gente precisa partilhar vida, meus amados. Partilhar vida. E nós somos encarregados de administrar bem aquilo que Deus nos concede por meio da sua multiforme graça. Já que o dom, ele serve ao outro, como eu disse, e nunca a nós mesmos. Você tem algum dom? Ele está em exercício? Pergunte isso para você. O seu dom, aquilo que Deus te deu, é para você servir outra pessoa. O dom que o outro deu para ele, isso ele vai ser para nos servir, para servir a mim. Ninguém é completo. Nós nos completamos uns nos outros. Nós somos o corpo de Cristo. É no corpo que está a completude. É nele que está o cabeça. Nós só temos vida no corpo, nunca fora dele. E executando com fidelidade aquilo que Deus nos dá, vivendo uma vida piedosa, levando em conta que a nossa vida acontece coram Deus, diante de Deus, o natural é glorificar a Deus. Não meramente com o que fazemos, mas acima de tudo com o que nós somos. Que o que nós somos glorifique a Deus. Que vivamos coram Deus, diante de Deus e para a glória dEle. Que não seja somente a sua boca a dar glória a Deus, mas sobretudo a sua vida e as pessoas que te cercam. Glória a Deus pela vida do fulano de tal que tanto me abençoa. Glória a Deus, porque o bem de Cristo chega a mim por meio da vida desse meu amado, desse meu querido. Que Deus nos abençoe.